alterações nas forças e serviços de segurança. Foram alterados os requisitos de admissão, garantindo o aumento líquido, o rejuvenescimento, a manutenção de elevados graus de prontidão e eficácia operacional dos efetivos. Foi dado cumprimento a 2.699 admissões em 2021 e, no corrente ano, 2.600 vagas abertas para as forças de segurança, além dos mais de 1.400 agentes e militares que terminou a sua formação já este ano. Senhoras e senhores deputados, o esforço de rejuvenescimento das forças de segurança vai permitir designadamente receber mais de 1.600 guardas durante este ano, depois dos mais de 3.100 já recrutados e formados desde 2015. Já iniciaram funções até outubro de 2022, 921 agentes da PSP, 29 oficiais e 1.164 guardas. Estamos, mais uma vez, ao lado das forças de segurança, ao lado dos portugueses. Terceira vertente, a vertente da dignificação e valorização das forças de segurança. Em 2023, o aumento salarial previsto, caros deputados, é o maior da última década, é o maior dos últimos 10 anos. E será também aplicado em 2024, 2025 e 2026 e espelha no próximo ano um investimento nos recursos humanos das nossas forças de segurança de mais de 1.724 milhões de euros, 869 milhões para a GNR, 854 milhões para a PSP, um aumento de 5,9%, e o caminho continua aberto numa agenda permanente de diálogo social. O aumento salarial para 2023 é mais uma medida de validação das condições de trabalho, a somar ao investimento de 114 milhões para os anos 2020 e 2023 sobre o pagamento de retroativos de suplementos de férias e também o aumento relativo à componente fixa do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, passou de 31 para 100 euros e queremos continuar a trabalhar. Com o novo aumento do valor do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança entre os 10,2% e os 21,5%, o valor do suplemento fixa-se agora entre 279,5 euros e 964,6 euros. Caros e caros deputados, a adoção de medidas de melhoria das condições de vida do efetivo policial passa igualmente pela execução via PRR de cerca de 40 milhões destinados à garantia de alojamento para os elementos das forças de segurança recém-formados, uma habitação condigna para os elementos policiais, os elementos militares e os seus agregados familiares, também através dos serviços sociais da GNR e da PSP. Foi ainda aprovado muito recentemente em Conselho de Ministros o valor de 21,8 milhões de euros para que a PSP reforce as condições de alojamento dos novos polícias na área metropolitana de Lisboa, verba que se junta aos 40 milhões de euros já referidos. Uma verba que vai garantir cerca de 300 de jovens polícias passem a ter condições para ficarem condignamente instalados na área metropolitana de Lisboa quando iniciam a sua carreira profissional. Estamos perante um esforço imenso, um esforço conjugado que agora tem um significado superior a 60 milhões de euros para investir na melhoria das condições de vida, na atratividade e da dignificação para o exercício das condições policiais. Acresce, senhoras e senhores deputados, que igualmente como todos os portugueses, as nossas forças de segurança beneficiaram do relevante pacote de medidas de apoio às famílias, famílias primeiro, de que destacamos o pagamento de 125 euros a cada cidadão com rendimento médio mensal inferior a 2.700 euros, o pagamento de 50 euros para cada filho, a par do aumento do abono de família, dos manuais escolares gratuito e da gratuidade das creches. Este grupo parlamentar tem ainda que saudar de forma expressiva o Governo por terminar este ano, como bem ontem referiu o nosso líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, com contas certas e com a concessão de uma nova prestação extraordinária de apoio às famílias mais vulneráveis face aos efeitos da inflação. 1 milhão de famílias serão abrangidas. Estamos, mais uma vez, ao lado dos portugueses, ao lado de quem mais precisa. Por último, é importante referir a vertente da estratégia integrada para a segurança urbana. A segurança urbana reveste-se da máxima importância para os cidadãos. Note-se que em Portugal, 44,5% da população habita nas áreas metropolitanas, Lisboa e do Porto, pelo que não podemos deixar de sublinhar a importância do reforço das políticas de prevenção, vitais para melhorar os níveis de segurança, num sistema de segurança interna que se quer de proximidade. É assim central uma concepção sistémica de segurança que implica um trabalhar conjunto como se está a fazer, com o Governo, com as Forças de Segurança, com os autarcas, com a sociedade civil, com a academia, no diagnóstico, no mapeamento e na concepção e execução de uma estratégia de segurança urbana. Igualmente, os novos contratos locais de segurança, com as autarquias locais, onde as questões sociais, a igualdade de género e o combate à violência doméstica, a delinquência juvenil que se cruzam e que são um instrumento de excelência, as linhas de orientação da Comissão de Análise Integrada para a Delinquência Juvenil serão, aliás, integradas nessa mesma estratégia. Senhoras e senhores deputados, a percepção e o sentimento de insegurança nem sempre correspondem aos níveis de crime existentes. A narrativa da insegurança não cola com a realidade dos números do Relatório Anual de Segurança Interna. O aumento das molduras penais não é a reação penal mais adequada que ocorre, até porque os sistemas penais mais duros são precisamente aqueles que também têm piores índices de criminalidade. Mesmo a questão do rácio de polícias por habitante também não tem adesão em termos comparativos com países vizinhos, Espanha ou França. Na verdade, em comparação com as capitais dos países mais próximos de Portugal, Lisboa tem mais polícias e mais instalações policiais por habitante. Contudo, queremos apostar no policiamento de proximidade, que garante a segurança de todos e, por outro lado, adequados níveis de sensação de segurança comunitária. Daí que estejamos globalmente de acordo com o projeto de resolução 315 do Iniciativa Liberal sobre o policiamento de proximidade e que iremos viabilizar. O aumento da eficácia da atividade policial nas cidades requer a criação de um novo modelo de esquadras de proximidade e, a partir delas, o reforço do modelo de policiamento comunitário assente na proximidade da polícia aos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, o Estado de Direito não se preserva por si só. Os valores fundamentais vivificam o modelo de sociedade ocidental de Portugal não prescinde concretizar, desde logo, por imperativo constitucional e exigem constante proteção. O nosso horizonte é de permanente tutela e promoção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, em prol de uma paz que perdura por todos e para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, dou a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Compromissos atrás de compromissos, anúncios atrás de anúncios, negociações atrás de negociações, promessas atrás de promessas. Para o Governo e para o Partido Socialista, não foi desta, mas é seguramente na próxima. Não foi este ano, mas o próximo é que é. Ó, senhora deputada Susana Amador, não acha que os polícias mereciam outro respeito, outra atenção, outra consideração pela nobre função que desempenham? Ao fim de 7 anos, senhoras e senhores deputados, de governação socialista, continua praticamente tudo na mesma, ou até pior, dado o aumento de custo de vida e a inflação. Os profissionais de polícia estão cansados. Os portugueses estão cansados da propaganda do governo que felizmente já não consegue apagar a realidade, já não consegue apagar a escassez de efetivos, a gritante falta de investimento nos recursos humanos e nas infraestruturas das forças de segurança um pouco por todo o país. Não consegue apagar os baixos salários, o irrisório subsídio de risco, o envelhecimento do efetivo, a falta de meios, de viaturas, a degradação das instalações, o encerramento das esquadras, a escassez de equipamentos. Não consegue apagar, senhoras e senhores deputados, os remunerados e valores abonados atrasados e por pagar, os bloqueios à aposentação, a retirada de folgas e trabalhos em dias de descanso. Senhoras e senhores deputados, esta que é a dura realidade da PSP no País das Maravilhas de António Costa, é que acrescento o baixo grau de execução da lei de programação muito aquém do expectável. Senhoras e senhores deputados, a realidade diz igualmente que os polícias têm cada vez menos capacidade de resposta para as solicitações dos cidadãos, dada a falta de efetivo policial e de investimento, e que os anúncios de novas admissões são claramente insuficientes, senhoras e senhores deputados, para fazer face às reais necessidades do país e para cobrir as saídas por apresentação. Senhoras e senhores deputados, o déficit de efetivo entre as entradas e saídas previstas vai agravar-se nos próximos anos por falta da atratividade das carreiras, quer em termos salariais, quer em termos de valorização e progressão. Todas estas questões de valorização salarial, de melhoria e respeito pelas condições de trabalho dos polícias, senhoras e senhores deputados, não se resolvem com remedeios ou com medidas avulsas, mas sim com uma estratégia e com uma reforma estrutural que o Governo tarda em fazer. Senhora deputada Susana Amador, quando que o Governo vai passar dos anúncios à prática, da propaganda à realidade e investir de facto na valorização dos polícias e na segurança das populações?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, agradeço, obviamente, as questões que coloca, mas eu julgo que esteve a olhar para o espelho retrovisor. Eu julgo que esteve a olhar para trás, porque eu lembro-me, de facto, de diminuições e subtrações e de anúncios não cumpridos. E não foi com o Partido Socialista, foi com o Governo da Direita. Só subtraiu, só diminuiu nos apoios às forças de segurança. E, portanto, estamos, ao longo de 7 anos, não a anunciar, mas a cumprir. Há uma lei de programação e não existia. Essa lei de programação é já uma aquisição por parte do Governo do Partido Socialista. E julgo que 340 milhões de euros de execução e mais de 72 empreitadas e todo o nível de informação que está sobre equipamentos e proteção individual exemplifica o quanto se fez. Mas agora temos uma nova lei de programação que duplica esse valor para 607 milhões. E essa é a nossa diferença, cara deputada. É que vocês subtraíram e diminuíram e nós somamos. E não são anúncios. É ou não é verdade que o Orçamento de Estado nos traz mais 220 milhões no Programa Orçamental para a Segurança Interna? É verdade, não é anúncio. É ou não é verdade que há um plano plurianual de admissões onde as nossas forças de segurança estão a preencher as vagas? Onde há uma preocupação com a atratividade? É ou não é verdade que estamos a olhar para esta situação de forma estratégica e estrutural? Porque através do PRR, mais de 40 milhões de euros serão alocados para a habitação. Também é ou não é verdade que vamos reforçar com mais de 21 milhões de euros para a área da área metropolitana de Lisboa a aquisição de imóveis para esse efeito, 60 milhões de euros para a habitação. Portanto, e se isso não é olhar para o futuro de forma prospectiva e estratégica, não sei o que é olhar de forma estrutural. Ao mesmo tempo dizer que também não é um anúncio, é verdade. Houve uma agenda de diálogo social, houve uma audição e reuniões de trabalho com as nossas forças de segurança que resultaram num aumento salarial e da base salarial efetivo. Senhora deputada, é o maior aumento salarial dos últimos 10 anos. Isso não é um anúncio, é a realidade. Há um aumento entre 8,95% e 12,7% entre os 90 e os 7 euros para os primeiros níveis dessas carreiras. E podia continuar por aqui a demonstrar que há uma valorização, há uma dignificação das forças de segurança, há um investimento em infraestruturas, há um trabalho de policiamento da proximidade e uma procura com a prevenção e, sobretudo, há um trabalho conjunto de audição permanente e de diálogo permanente com as forças sindicais, com as nossas autarquias e com todos os agentes que nos ajudam diariamente a fazer deste país o país seguro, moderno e Estado de Direito que nos orgulhamos de ser e que as forças de segurança são um dos maiores ativos estratégicos para continuarmos a ter esta marca importante, competitiva e estratégica de país seguro que nos orgulhamos de ser e que queremos continuar a ser num conjunto de ameaças globais e híbridas que exigem muito trabalho conjunto, muito trabalho integrado, muito trabalho interdisciplinar. E é isso que estamos a fazer com a análise integrada também para a delinquência juvenil, também de forma estratégica, também de forma estrutural, também em mainstream. Portanto, cara deputada, não são anúncios, não são meros programas ou intenções. É algo que está a acontecer e queremos que ainda mais, e por isso na Assembleia da República e neste grupo parlamentar e seguramente no Governo, continuemos a ouvir, a trabalhar e a dialogar com as nossas forças de segurança, com o respeito e com a dignidade que merecem. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É indiscutível que o exercício das profissões relacionadas com a segurança pública tem riscos associados, o que inclusivamente já é reconhecido legalmente, tanto no Decreto-Lei 298/2009, de 14 de outubro, que aprova o sistema remunerativo